Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 23 de dezembro de 2017. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Bom sábado, boas festas, Feliz Natal. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM em Bissau, com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos em FM em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá, e em Gabu, com a rádio Sichuan Oku. Estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar ainda da decisão da UNITA de manter o seu presidente Isaías Chamaculva, que dissera que sairia após as eleições. Na segunda meia hora, vamos ter Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Boa tarde, as notícias a esta hora com Amâncio Miguel. O FBI prendeu um homem americano que supostamente planeava um ataque terrorista num local turístico em São Francisco no dia de Natal. Trata-se de Everett Aaron Jameson, de 26 anos, de Modesto, na Califórnia, que foi detido esta semana, anunciaram ontem as autoridades americanas. Jameson alegadamente disse a um agente disfarçado do FBI que planeava atacar um local chamado PR 79 em São Francisco, detonando explosivos remotamente e depois atirando pessoas com uma arma automática. De acordo com documentos do FBI, Jameson escolheu esse local porque ele lá esteve antes e sabia que era uma área movimentada. Ele também disse ao agente do FBI que segunda-feira, dia de Natal, seria um dia perfeito para um ataque e que não tinha um plano de fuga porque estava pronto para perder a vida. As autoridades dizem que Jameson abraçou as crenças radicais jihadistas, incluindo a publicação na mídia social de mensagens de apoio ao terrorismo. A Rússia estima que existem cerca de 10 mil militantes do grupo Estado Islâmico no Afeganistão e o número está a crescer porque os militantes que fogem da Síria e Iraque também deslocam-se a esse país devastado pela guerra. A imprensa russa citou neste sábado Zamir Kabulov, enviado especial da Rússia para o Afeganistão, dizendo que Moscou está particularmente preocupada com o aumento da presença de militantes do Daesh nas províncias do norte do Afeganistão, que fazem fronteira com o Tajiquistão e o Turcomenistão. Daesh é o acrónimo em árabe do grupo Estado Islâmico. O enviado russo disse que helicópteros estão a transferir militantes e a entregar equipamento militar do Ocidente à divisão afegã daquele grupo terrorista. Ele não forneceu dados sobre as insígnias dos helicópteros. Kabulov disse ainda que Moscou já levantou a mesma questão junto das Nações Unidas e da NATO, que é o Tratado Atlântico Norte, sem, no entanto, obter uma resposta clara daquelas duas organizações. O grupo Estado Islâmico iniciou as operações no Afeganistão em 2015 e no seu pico teve 3 mil militantes, segundo estimativas do exército americano. Os Estados Unidos mantêm operações contra o Estado Islâmico em parceria com forças afegãs que lograram reduzir o campo de ação daquele grupo. Uma tempestade tropical no sul das Filipinas desencadeou deslizamentos de terra e inundações repentinas que mataram mais de 130 pessoas, enquanto dezenas estão desaparecidas, disseram polícias e autoridades no sábado. As baixas, a maioria causadas no final desta sexta-feira, foram todas na principal ilha do sul de Mindanao, disseram as autoridades, acrescentando que 3 províncias foram mais atingidas. As autoridades disseram ainda que muitos moradores ignoraram avisos para deixar áreas costeiras e margens dos rios. Centenas de quilómetros a leste, o exército e trabalhadores de emergência verificam informações de que uma aldeia inteira foi enterrada pelo deslizamento na cidade de Tubut, em Lanao del Norte. Ryan Scabus, um funcionário local de emergência, disse que a energia e as linhas de comunicação para a área foram cortadas, o que complicou os esforços de resgate. A agência meteorológica disse que a tempestade havia acumulado força sobre o sul de Sulu e estava gerando ventos até 80 km a hora e movendo-se para o oeste a 20 km. Ele estava a dirigir-se para o mar no sábado, falando da tempestade, e se afastaria das Filipinas na segunda-feira.
Obrigada. Foram as notícias do Papel Mundo neste sábado, 23 de dezembro de 2017. Votos de um bom sábado, boas festas, Feliz Natal.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O líder da UNITA continua a ser alvo de várias críticas da sociedade angolana por aceitar a decisão da Comissão Política e recuar na sua decisão de abandonar a liderança do partido após as eleições, como tinha dito. Para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz da UNITA, Alcides Chacala, o politólogo Gildo Matias, o ativista cívico Walter Ferreira e o analista social López Trigo.
A manutenção de Isaías Samakuva na liderança do maior partido da oposição em Angola continua a produzir várias reações entre políticos e membros da sociedade civil. Em causa está o facto do líder da UNITA não ter honrado com a sua promessa, depois de ter anunciado em vésperas das eleições de 23 de agosto que não iria continuar na presidência do Partido do Galo Negro, seja qual fosse o resultado das eleições. O debate à volta da longevidade dos líderes africanos nos seus cargos está mais uma vez a ser associado a este posicionamento de Isaías Samakuva, que já veio ao público afirmar que a decisão da comissão política do seu partido não foi do seu agrado. Analistas consideram que Isaías Samakuva perdeu uma oportunidade para encerrar com chave de ouro o desempenho brilhante que vinha tendo no ano de 2017 e mostra mais uma vez o exemplo negativo que tem sido prática um pouco por todos os partidos políticos em Angola. Sobre o pronunciamento de Isaías Samakuva, pondo o seu cargo à disposição, pronunciamento reiterado após as eleições de agosto, a Comissão Política da UNITA alegou o interesse superior do partido e deliberou através de uma votação secreta o cumprimento do seu mandato. A nova geração de políticos da UNITA vê nesta decisão o defraudar de algumas expectativas sobre uma eventual renovação da liderança, que vai agora alimentar esperanças de outras circunstâncias sobre a realização do próximo congresso do partido, previsto para 2019. O porta-voz da UNITA, Alcides Chacala, confirma que Isaías Samakuva vai mesmo cumprir com o seu mandato até 2019 e que o seu partido vai continuar a dar a sua contribuição para aprofundar a democratização do país.
Sobre o pronunciamento do senhor presidente do partido, de 27 de setembro de 2017, pondo o seu cargo à disposição, pronunciamento reiterado no início desta reunião, a comissão política, no interesse superior do partido, deliberou, através de uma votação secreta, o cumprimento do seu mandato. Assim, num universo de 196 membros presentes, 3 votaram nulo, o que corresponde a 1,53%, 24 votaram contra, o que corresponde a 12,24%, e 169 votaram a favor do cumprimento do seu mandato, o que corresponde a 86,23%. Não, vai até o fim do seu mandato, que é em 2019, né? Até o fim do seu mandato. Ora, as reuniões da Comissão Política são anuais. Elas ocorrem no período entre congressos e servem o propósito de se fazer o balanço das atividades que são definidas, portanto, durante esta reunião importante. Portanto, é uma reunião magna, importante, de direção do partido. Penso que valeu a pena, é um passo que representa mais um contributo para a democratização do nosso país, sobretudo a afirmação da UNITA com o compromisso da paz e da democratização. Portanto, a UNITA está apostada em dar a sua contribuição para se continuar a trabalhar para o aprofundamento da democracia em Angola, em vários setores da vida do nosso país.
Alcides Sacala revelou que a Comissão Política considerou positivo o desempenho do partido durante as eleições de 23 de agosto e reafirmou a sua posição que elas não foram, ainda assim, livres, transparentes e justas.
Nós divulgamos um comunicado em que temos vários pontos que foram, portanto, divulgados, em que, primeiro, a Comissão Política considera positivo o balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano, em particular o desempenho do partido no processo eleitoral que culminou com as eleições de 23 de agosto de 2017. Neste particular, a Comissão Política reafirma a posição da UNITA de que, se as eleições fossem verdadeiramente livres, justas e democráticas, como previsto na Constituição da República e nas demais leis em vigor, com equidistância e imparcialidade das instituições do Estado, os angolanos teriam visto a sua opção respeitada e o país teria conhecido uma verdadeira mudança. Portanto, o documento foi divulgado, ele traz muitos pontos que foram, portanto, anunciados, mas fazemos um balanço muito positivo. Foram dias de trabalho muito intenso, trabalhamos muito, os debates foram muito aprofundados.
O bom resultado alcançado pela UNITA nas últimas eleições pode ter sido determinante na decisão da Comissão Política do Partido, segundo o politólogo Gildo Matias José. Entretanto, o especialista considera que os políticos também medem-se pelo cumprimento das suas palavras.
Deixa-me lá dizer, há aqui todo um conjunto de sequências em que nós devemos olhar com alguma particularidade. Um líder de um partido que perde as eleições, por regra, coloca sempre o seu cargo à disposição. No caso da UNITA, o presidente Isaías Samakuva fê-lo na véspera das eleições. Disse, numa entrevista à RDF, que independentemente do resultado que a UNITA faria, colocava o seu lugar à disposição. Entretanto, acontece que a UNITA não ganhou as eleições, como inicialmente previu, mas fez um bom resultado. E a ciência política nos diz que a pretensão de sair ou permanecer no partido depende muito da percepção dos militantes do partido em relação à performance. O que pesou, certamente, estamos aqui a conjecturar, terá sido o bom resultado que, felizmente, Isaías Samakuva alcançou, independentemente de não ter ganho as eleições. Mas há no partido uma percepção objetiva de que o Dr. Isaías Samakuva fez um bom resultado. E mais, tal como diz os estatutos da própria UNITA, a última palavra era da Comissão Política, onde o Dr. Isaías Samakuva, dos 196 membros da Comissão Política, obteve 169 votos favoráveis. Ou seja, estamos a falar aí de uma percentagem muito perto dos 85%. Agora, fica mal? Sim, fica. Porquê? Porque deu a sua palavra de que, independentemente do resultado, saía. Mas, como disse o Dr. Alcides Sacala, no mais superior ou no interesse superior do partido, os militantes decidiram que o Dr. Isaías Samakuva devesse ficar e, sobretudo, porque o partido quer abraçar o desafio de ganhar ou de ganhar um número possível de câmaras quando as eleições autárquicas acontecerem. Lá está, os políticos também se medem por isso, pela palavra que dão e a sua capacidade de honrar os compromissos que fazem perante os seus eleitores e a sociedade.
Já o coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania não tem dúvidas em afirmar que Isaías Samakuva faltou com o princípio segundo o qual, da palavra dada, palavra honrada. Walter Ferreira aponta também algumas razões que podem ter influenciado na decisão para a manutenção do líder da UNITA.
Agora, a Comissão Política é, de facto, o órgão da UNITA com legitimidade para
para reconduzir, para eleger, portanto, digamos assim, os cargos de topo do partido. Mas é óbvio que Zé Sabacuva tem a máquina partidária, tem a máquina partidária, e eu já antes disto mesmo não acreditava que ele fosse deixar a UNITA, porque vejamos o seguinte: quem quer efetivamente abandonar a liderança do partido, punha apenas o seu cargo à disposição, escrevia uma carta para os órgãos de direção do partido, a própria comissão política, escrevia e deixava em aberto então o seu cargo à disposição. Não vimos isto a ser feito pelo presidente da UNITA. Portanto, foi mais retórica, foi mais política de gestão do tempo, e efetivamente aproveitou ludibriar não só os militantes da UNITA, mas também a sociedade, com mais uma manobra dilatória. Agora, eu penso que o presidente da UNITA prefere não abandonar por várias razões. A primeira é que depois das eleições de 23 de agosto, a UNITA, portanto, cresceu, aumentou o número de deputados na Assembleia Nacional. Concomitantemente, o orçamento, as verbas disponíveis para o partido também sobem, né? São maiores. E eu acredito que ele quererá, não é, ter o controlo, ter o comando da gestão da UNITA, da gestão financeira, da gestão dos quadros, numa altura em que a UNITA cresce gradualmente com mais deputados na Assembleia Nacional. Outras razões é que, provavelmente, o atual cenário político fez com que Isaías Sabacuva não quisesse abandonar a liderança, mas ele peca e falha efetivamente porque não cumpriu com a palavra.
Isto de alguma forma belisca a imagem quer da própria Isaías Sabacuva como da própria UNITA do ponto de vista daquilo que é a afirmação no contexto político do nosso país?
Olha, o que belisca o presidente da UNITA não é, do meu ponto de vista, esta questão, o facto de ele permanecer na liderança da UNITA. Não. O que belisca a Isaías Sabacuva e o seu partido é efetivamente a desarticulação com a entrada do presidente da República, João Lourenço, de a UNITA conseguir fazer oposição, porque a UNITA é o segundo maior partido político do país e tem responsabilidades acrescidas. E nós não estamos a ver, aliás, se nós analisarmos aqui aquilo que foi o discurso do presidente da UNITA, aquilo que foi a comunicação que ele fez, ele foi feliz quando dizia que o país não tem dois chefes. Estamos plenamente de acordo que o país não tem dois chefes, não é? O chefe de Estado, o presidente da República, o órgão de soberania é João Malhão Gonçalves Lourenço. Portanto, depois fez um discurso controverso, fez um discurso sem muita substância para fazer o contraditório com o governo do presidente da República, João Lourenço, e eu penso que, deste ponto de vista, a UNITA não está bem. Mais do que, para mim, Isaías Sabacuva pode até continuar na liderança da UNITA, mas a UNITA tinha de ter a capacidade, ou deve ter a capacidade, de fazer uma oposição séria, uma oposição mais credível, uma oposição mais substantiva. O que me parece é que a UNITA não consegue fazer isso por uma razão muito, muito simples também. É que a UNITA não tem uma identidade ideológica. Ou seja, parece, cria-se a ideia de que todos os partidos políticos de Angola, a identidade ideológica na base é a mesma. Portanto, é a esquerda, é a mesma. Porque se a UNITA tivesse uma base ideológica séria, iria efetivamente fazer um discurso alternativo ao presidente João Lourenço. Mas não consegue fazer por causa do discurso do passado, que era um discurso sensacionalista, era um discurso populista, era um discurso sem muita elevação do ponto de vista de organização das ideias, de raciocínio político, e a UNITA deixou de ter esta capacidade de fazer intervenções onde nós possamos ver efetivamente oposição.
Walter Ferreira questiona, por outro lado, a agenda política da UNITA com a manutenção de Idaias Macuba na liderança do partido, olhando para os desafios do atual contexto político do país.
Não me parece que a UNITA saiba efetivamente a sua base ideológica para poder fazer oposição. Este, para mim, é o grande problema. Idaias Macuba continua na liderança da UNITA. Ok. Qual será a agenda da UNITA para a legislatura? Qual será a agenda da UNITA para, se tivermos efetivamente eleições autárquicas?
É mesmo com este propósito, porque a Comissão Política, ou seja, o seu Comitê Permanente, alega que, olhando para os desafios imediatos que têm a ver com a realização provavelmente de eleições autárquicas a nível do país, eles gostariam de contar ainda com os préstimos de Idaias Macuba para tratar deste assunto. E até porque também os estatutos da própria UNITA rezam que ele deve cessar o seu mandato apenas em 2019. Então está dentro ainda da norma legal, daquilo que é o ponto de vista estatutário do próprio partido.
Foi o que eu disse no início. Nós temos aqui duas perspectivas. Do ponto de vista de legitimidade democrática, Idaias Macuba está correto. Portanto, os estatutos da UNITA levam-no até 2019, como disse muito bem. Ou seja, o seu mandato termina em 2019. Desse ponto de vista, Idaias Macuba está correto. Não há qualquer problema. Mas, do ponto de vista pessoal dele, ele fica beliscado, porque não está a honrar com o que ele disse. E nós precisamos de ter políticos, nós precisamos de ter elites políticas que honram com as suas palavras. A palavra tem que ter valor, tem que ter valor. E o valor da palavra é um valor intemporal. Portanto, é importante que as lideranças políticas, e aqui em concreto o presidente da UNITA, Idaias Macuba, tivesse a capacidade de honrar com a palavra. É aqui onde nós estamos a protestar, e penso ser, nesta perspectiva, dele não ter honrado com a palavra, que muita gente, comentadores, analistas políticos, sociedade civil e o próprio povo, em alguns segmentos de opinião, estejam a protestar Idaias Macuba. Não pelo facto de os estatutos da UNITA levarem-no até 2019, mas pelo facto mesmo de ele não ter capacidade de honrar com a palavra e dar um sinal de exemplo à sua organização. Aliás, há razões bastantes para Samacuva ter deixado a liderança da UNITA. É que a UNITA precisa de se rejuvenescer. E o rejuvenescimento dos partidos políticos começa com a liderança. Portanto, é importante que o Samacuva saísse da cena política, porque muito pouco, do ponto de vista político, tem mais para dar. Portanto, o país é outro.
Aqui também levanta-se o velho problema das lideranças africanas, a nível do continente africano, a pretenderem sempre apegar-se ao poder, não, mesmo estando ou não de acordo com os seus militantes. Isto, olhando para vários casos, temos exemplos também de alguns partidos aqui no país, embora a PRS tenha feito alguma alternância em termos da sua liderança. Temos o caso também da FNLA, que é também outro caso problemático. Levanta-se, portanto, este debate em torno daquilo que é os processos de democratização interna dos partidos políticos.
Eu costumo dizer que a ditadura não está apenas na longevidade dos líderes políticos permanecerem no Estado. Ou seja, nós quando pensamos num ditador, estamos a imaginar a longevidade que esta pessoa tem ao nível do Estado. Mas também quando se fica muito tempo à frente de um partido político, nós podemos considerar, já aqui, que este indivíduo é um ditador. Portanto, as organizações têm que ter alternativas. Não se pode pensar que a política faz-se de forma exclusiva. Não. Há momentos para se fazer política. E aqueles políticos que não perceberem que há momentos para se fazer política e que em determinados momentos estão ultrapassados, correm o risco de nem sequer serem lembrados para história. Portanto,
enquanto isso, o analista social Lopes Trigo sublinha com alguma surpresa o facto de não ter sido anunciado durante este período qualquer figura alternativa para assumir a liderança da UNITA nos próximos tempos.
Eu, pessoalmente, quando tomei nota dessas manifestações do líder da UNITA, fiquei expectante saber que movimentações políticas teriam dentro da própria UNITA, como algumas figuras prominentes que poderiam já dar voz como possíveis, enfim, candidatos à sucessão de Isaías Samacuvas, mas confesso, desde as eleições, portanto, até a data que foi anunciada a manutenção do líder do Galo Negro, não notei, de facto, nenhum outsider, nenhuma figura, enfim, nem mesmo os tradicionais, que naturalmente podia dar um sinal mais de que realmente as declarações e a vontade do presidente Samacuvas teriam sido confirmadas, portanto, agora nessa terceira reunião da Comissão Política da UNITA. Portanto, fica aqui uma promessa não cumprida, porque, por um lado, o líder manifestou essa intenção, mas o partido e a sua comissão política não deu o conforto à pretensão, e isso depois começa a ser uma espécie de um refúgio que naturalmente acaba também prejudicando até mesmo a formação política. A UNITA tem desafios muito grandes, formação política, que deve também reforçar as suas bases e a própria credibilidade. É importante começar a olhar já para um futuro próximo, de como é que vai construir também, assim, a liderança e a condução, digamos, de todo um projeto que a UNITA se propõe. Os momentos são cada vez mais difíceis, porque a consciência política, democrática, que nós observamos no cidadão comum, é cada vez maior e agora é mais exigente. É importante também haver essa reafirmação do renovar do voto de confiança das próprias lideranças. Fica então, pronto, essa nota e esperar que realmente a UNITA possa tirar algum proveito.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui um álbum de Natal que se chama Feliz Natal. O seu autor é Gui Destino. Para já, música. A propósito desta quadra natalícia, uma das minhas preferidas, Last Christmas, na voz de George Michael. A nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 23 de dezembro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é de Mariana Bartolomeu. A votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Votos, boas festas, Feliz Natal, boa quadra para todos. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé em FM, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em FM em Climane com a nova Rádio Paz. Em Bissau estamos em FM com a Capital FM e a Rádio Pijiguidi. Estamos ainda em Bafatá em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Xissan Oco. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, temos aqui novidades musicais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou novamente com as notícias a esta hora, aqui em Washington. O FBI prendeu um homem americano que supostamente planeava um ataque terrorista num local turístico popular de São Francisco no dia de Natal. Trata-se de Everett Ahun Jamison, de 26 anos, de Modesto, na Califórnia, que foi detido esta semana, anunciaram ontem as autoridades federais. Jamison, alegadamente, disse a um agente disfarçado do FBI que planeava tocar um local chamado Pier 39 em São Francisco, detonando explosivos remotamente e depois atirando contra pessoas com uma arma automática. De acordo com documentos do FBI, Jamison escolheu esse local porque lá esteve antes e sabia que era uma área movimentada. Ele também disse ao agente da polícia que segunda-feira, dia de Natal, seria um dia perfeito para um ataque e que não tinha um plano de fuga porque estava pronto para morrer. As autoridades dizem que Jamison abraçou as crenças radicais jihadistas e também tem feito publicações na mídia social de mensagens de apoio ao terrorismo. A Rússia estima que existem cerca de 10 mil militantes do grupo Estado Islâmico no Afeganistão e o número está a crescer porque os militantes que fogem da Síria e Iraque também deslocam-se a este país devastado pela guerra. A imprensa russa cita neste sábado Zamir Kabulov, enviado especial daquele país para o Afeganistão, dizendo que Moscou está particularmente preocupada com o aumento da presença de militantes do Daesh nas províncias do norte do Afeganistão, que fazem fronteira com o Tajiquistão e Turcomenistão. Daesh, recorde-se, é o acrónimo em árabe do grupo Estado Islâmico. O enviado russo disse que helicópteros estão a transferir militantes e a entregar equipamento militar do Ocidente à divisão afegã daquele grupo terrorista. Ele não forneceu dados sobre as insígnias dos helicópteros. Kabulov disse ainda que Moscou já levantou a mesma questão junto das Nações Unidas e do Tratado Atlântico Norte, que é a NATO, sem, no entanto, obter uma resposta clara daquelas duas organizações. O grupo Estado Islâmico iniciou as operações no Afeganistão em 2015 e no seu pico teve 3 mil militantes, isto segundo estimativas do exército americano. Os Estados Unidos mantêm operações contra o grupo Estado Islâmico naquele país, em parceria com forças afegãs, que logrou reduzir o campo de ação deste grupo. E por último, neste segundo bloco de notícias, o presidente da França, Emmanuel Macron, está no Níger para discutir com seu homólogo Mahamudu Sofou a luta contra jihadistas. A França tem milhares de tropas naquele país do norte da África.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é sábado, 23 de dezembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Amigos ouvintes, boas festas. Na nossa emissão de amanhã, domingo, teremos aqui na Janela de Angola um álbum de Natal do cantor angolano Gui Destino. E claro, domingo vamos ter saúde com a doutora Graça e a seguir vamos ter música de Natal. Isto porque estamos em vésperas de Natal. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, vamos aqui ficar com a música da América, o Top Ten.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington DC, ao microfone Mayra de La Salette e Ana Guedes. Nesta edição do Top 10 americano, vamos olhar para os 10 melhores álbuns do ano, segundo a Billboard. Mas antes, Ana tem as novidades do showbiz.
A big beautiful brain with a pretty face, yeah. A baby doll with a briefcase, yeah. A hot little hurricane. Cause I'm feminine and soft, but I'm still a boss, yeah. Red lipstick, but still so raw, yeah. Marilyn Monroe in a monster truck.
E vamos às notícias aqui do Top 10 americano. Há poucos dias do ano acabar, falamos de novos vídeos de música e de um caso de sucesso de 2017 e de abuso sexual. Vamos começar com Katy Perry. A cantora Katy Perry estreou um novo vídeo antes do ano acabar, o videoclipe Hey Hey Hey. É o mais recente single retirado do álbum Witness, lançado em junho passado. Hey 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 é um vídeo inspirado em Maria Antonieta e Joana D'Arc. Nelly processado por abuso sexual. Uma mulher processou o rapper Nelly alegando que ele abusou sexualmente dela no autocarro da digressão do artista e que posteriormente ele destruiu a sua reputação ao acusá-la de estar a mentir. O Seattle Times reportou que o processo legal de Monique Green contra Nelly, cujo nome verdadeiro é Cornell Hines Jr., envolve vários danos. Este caso remonta a uma detenção de Nelly em outubro, quando uma mulher ligou para a linha de emergência, alegando ter sido abusada sexualmente no autocarro de Nelly. Os procuradores, na altura, não seguiram com a acusação, argumentando que a queixosa não estava a cooperar com a polícia.
I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today.
Depois de 1800-273-8255, Logic. É uma pessoa livre. O rapper que ficou famoso pela sua música, cujo título é o número da linha de prevenção contra o suicídio, disse em entrevista à Billboard que o que ele mais queria era ser o número 1. Mas depois, ele percebeu que estava a querer algo por motivos pouco nobres. Neste último álbum, ele aborda temas como a intolerância, a sua mestiçagem e problemas mentais. A música 1800-273-8255 foi a cereja no topo do bolo, com direito a nomeação a Grammy e um impacto social muito grande entre jovens que tentaram o suicídio. O rapper de 27 anos disse que, apesar de ele não ser o primeiro a abordar a saúde mental em músicas, fica contente por ser o primeiro a conseguir abranger tanta gente de forma tão positiva.
You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town.
Ele canta a música icónica de Frank Sinatra. Uma dupla homenagem é a versão da famosa música Santa Claus is Coming to Town, do cantor Frank Sinatra, na voz de Seal. A produtora que tem os direitos da discografia de Frank Sinatra convidou Seal a gravar a música Santa Claus is Coming to Town, o que é uma honra para poucos artistas. Seal, por sua vez, confessou ter dado o seu melhor no momento da gravação, que por sinal foi excelente. O vídeo também já está no YouTube e Seal e Frank Sinatra, apesar deste último já nos ter deixado faz tempo, partilham o mesmo estúdio e fizeram um dueto memorável e intemporal. Coisas que a tecnologia permite.
He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for...
Obrigada, Ana. E antes de irmos aos 10 melhores álbuns de 2017... Espero que esta quadra festiva esteja a correr em paz e harmonia,
sempre na nossa companhia. A Voa está no WhatsApp, é mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A nossa referência é Voa Português.
Yeah. For your eyes only. For your eyes only. For your eyes only. For your eyes only. Hey, niggas be dying on the daily. It seems my dreams faded for far too long. The consequences deadly. Can't visualize myself as nothing but a criminal. Control the block, serving up rocks and stay subliminal. Cause young niggas is hard headed, they letting off. Full of adrenaline, ignorant to what death can cause. Ain't no coming back, family dressed in black. Plus it's hot now, the cops outside. It's hard to flip a pack.
O Top 10 americano da Voz da América deu uma volta ao ano inteiro e descobriu os 10 melhores álbuns de 2017, segundo a Billboard, aqui nos Estados Unidos. Num trabalho altamente introspectivo, vamos começar por J. Cole. Ele lançou For Your Eyes Only, com direito a documentário no HBO. O rapper, que já foi o rei do rap game, deixou os seus fãs desapontados quando lançou este álbum, disponível no Tidal. Mas J. Cole, ainda assim, conseguiu o feito de ficar entre os 10 melhores álbuns do ano, ficando exatamente em décimo.
Let her know my life is on it. For your eyes only. For your eyes, do you understand? For your eyes, do you understand me? For your eyes, do you understand?
I remember last night, I just might regret that night for the rest of my days. I remember those soldier boys tripping it over themselves to win our praise. I remember that dream like candlelight, like a dream that you can't quite face. But Alexander, I'll never forget the first time I saw your face. I have never been the same.
As a woman who has never been satisfied.
I'm sure I don't know what you mean. You forget yourself.
You're like me. I'm never satisfied.
Is that right?
O musical da Broadway, Hamilton, que ficou famoso com a performance de Lin-Manuel Miranda, é uma das presenças surpreendentes neste ranking da Billboard. O álbum da peça musical que conta a história de um dos fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, tem o 9º lugar.
So this is what it feels like to match wits with someone at your level. What the hell is the catch? It's the feeling of freedom of seeing the light and then strengthened with the key and a kite.
Nesta lista que contém 200 álbuns, o Top 10 americano da Voz da América partilha os 10 mais. E entre eles está em 8º o álbum Culture, do grupo rapper Migos.
Don't know why I came in this club with you, girl. Don't know why I came in with these diamonds on my chain. Surrounded by bad bitches, I can't get them out my face. Is it cause I'm handsome and wealthy? Is it cause I look like a professor? I don't know how you feel, can you tell me? I won't know how you feel till you tell me.
Can you tell me?
Is it cause I'm
Este é o Top 10 americano da Voz da América e acabamos de ouvir Handsome and Wealthy, do álbum Culture, dos Migos.
All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar.
E o mestre Post Malone também está na lista dos 10 melhores álbuns, como é claro. 2017 foi um ano em grande para o rapper de Nova York. Stoney é o álbum de Post Malone que ocupa o 7º entre os 10 mais e a música que vamos ouvir é Rockstar.
Act a fool on stage, probably leave my people in a cop car. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, esta semana com edição especial 10 melhores álbuns de 2017, segundo a Billboard, aqui nos Estados Unidos. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da VOA. O endereço é www.voaportugues.com. www.voaportugues.com.
At the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I can.
Acabamos de ouvir outra presença surpreendente dos 10 melhores álbuns do ano, segundo a Billboard. How Far I'll Go é uma das músicas da banda sonora do filme animado Moana, o que prova que qualquer estilo pode estar neste ranking, só tem que ser capaz de agradar milhões. E Moana agradou miúdos e graúdos, tem o sexto lugar. Todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook, Twitter e estamos também no nosso website. Para Instagram, Facebook e Twitter, basta escrever Voa Português tudo junto. Também aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. É mais um 908-652-4584.
Listen, you got it, you were listening. Cleansing my soul of the sickness and now, cause I'm falling apart. Between us, just like taking chances. You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart.
O álbum More Life, de Drake, é o quinto entre os 10 melhores. E a música que acabamos de ouvir chama-se Passion Fruit, ou maracujá em bom português. Drake, este ano, também não se pode queixar. Além da música estar a correr bem, ele estreou-se como empresário na área das bebidas destiladas. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nesta edição é especial, estamos a ouvir músicas dos 10 melhores álbuns de 2017, segundo a Billboard, aqui nos Estados Unidos.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is so.
Outro cantor que pode bem sorrir, olhar para trás para 2017 e rir com todos os dentes é Ed Sheeran. Este ano ele gravou com Eminem, com Beyoncé, pôs meio mundo a dançar ao som de Shape of You e esta música que acabamos de ouvir, Perfect, teve direito ao dueto com a Queen Bey. O álbum Divide, de Ed Sheeran, é o quarto entre os 10 melhores álbuns. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. O Top 10 americano também está disponível para download em www.voaportugues.com. E o nosso WhatsApp é +1 908 652 4584. Vou repetir, +1 908 652 4584. Agora vamos ouvir Starboy de The Weeknd. A música dá nome ao álbum, Starboy, que está em terceiro lugar. The Weeknd teve um ano animado do ponto de vista musical, no que toca ao coração, um pouco atribulado, com fim de namoro com a também cantora Selena Gomez. I'm trying to put you in the worst mood, P1 greener than your church shoes, Belly point two just to hurt you, All red lamps to tease you, None of these toys don't lead to, Made your whole year in a week too, Main out of your league too, Side out of your league too, House to empty, need a centerpiece, 20 racks a table come from Ebony, Cut that up into 20 pieces, Then she clean up with her face, Ouvimos Starboy de The Weeknd. Se é boa música, passa no Top 10 americano da Voz da América. E estes são os 10 melhores álbuns do ano, segundo a Billboard, aqui nos Estados Unidos. O segundo álbum que mais bateu não é surpresa. 24K Magic, de Bruno Mars. Foi da Terra até Marte. Foi sucesso dos grandes. Players, put your pinky finger to the moon. Sabes que podes fazer download do Top 10 americano e ouvir quando quiseres? Basta ir a www.voaportugues.com e escrever Top 10 americano. Todos os nossos programas estão disponíveis para download.
Tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie.
Pray that the holy water don't go dry. Yeah, yeah. I look around me. So many wanna tell me, but ain't nobody gonna never tell me. In front of a dirty double mirror, they tell me. And I.
Está na hora da despedida, está na hora de conhecer o primeiríssimo lugar. Não é surpresa, mas ele foi surpreendente. E acima de tudo merece cada primeiro lugar conquistado, cada prémio suado. Kendrick Lamar fez a diferença, trouxe o rap de volta e passou a mensagem de intervenção e mudança que a geração que o segue precisa de ouvir. E como ele diz numa das suas músicas, We Gonna Be Alright, vamos ficar bem e vamos ouvir Ai, uma das músicas do álbum Damn, de Kendrick Lamar. Boas festas, fiquem sempre na nossa companhia. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Mayra de La Salette, Lana Guedes, com produção do Mariano Bartolomeu.
And a bomb in the street, and a gun in the hood, and a mob of police, and a rock on the corner, and a line full of fiend, and a bottle full of lean, and a motto on the scene, yeah. These days of frustration, keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up these 5-0-4 faces. Dreams of reality's peace, blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry, now the strong in me, I still smile.
I love myself, the world is an animal, it does and it gets out.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
O FBI prendeu um homem americano que supostamente planeava um ataque terrorista no local turístico popular em São Francisco no dia de Natal, 25 de dezembro. Trata-se de Everett Aaron Jameson, de 26 anos. Da região de Modesto, na Califórnia, que foi detido esta semana, anunciaram ontem as autoridades federais. Jameson alegadamente disse a um agente disfarçado do FBI que planeava atacar um local chamado Pier 39 em São Francisco, detonando explosivos remotamente e depois atirando pessoas com uma arma automática. De acordo com documentos do FBI, Jameson escolheu esse local porque ele lá esteve e sabia que era uma área bastante movimentada. Ele também disse ao agente da polícia que segunda-feira, dia de Natal, seria um dia perfeito para um ataque e que não tinha planos de fuga porque estava pronto para morrer. As autoridades dizem que Jameson abraçou as crenças radicais jihadistas e tem estado a distribuir publicações na mídia social de mensagens de apoio ao terrorismo. A Rússia estima que existem cerca de 10 mil militantes do grupo Estado Islâmico no Afeganistão. O número está a crescer porque os militantes que fogem da Síria e do Iraque também deslocam-se a este país devastado pela guerra. A imprensa russa citou neste sábado Zamir Kabulov, enviado especial do país para o Afeganistão, dizendo que Moscou está particularmente preocupada com o aumento da presença de militantes do Daesh nas províncias do norte do Afeganistão, que fazem fronteira com o Tajiquistão e o Turcomenistão. Daesh, recorde-se, é o acrónimo em árabe do grupo Estado Islâmico. O enviado russo disse que helicópteros estão a transferir militantes e a entregar equipamento militar do Ocidente à divisão afegã daquele grupo terrorista. Ele não forneceu dados sobre as insígnias dos helicópteros usados para distribuir tal equipamento.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 23 de dezembro de 2017, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos e boas festas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.